era afinal muito parco e não respondia às pessoas. E ter decidido aqui, com uma larguíssima maioria, num conjunto de vozes a que só faltou o Partido Socialista, que os apoios aos trabalhadores independentes não podem deixar milhares de fora, nem podem deixar quase a totalidade deles na pobreza. E sobre isso o que o Governo quer fazer é ser uma oposição a quem responde à crise. Uma oposição a quem diz que os apoios sociais devem chegar rapidamente às pessoas e vai bater à porta do Presidente da República pedindo para vetar o que saiu aqui da Assembleia da República. Vetar que os apoios sociais cheguem às pessoas. Não se indigna o Governo com a EDP. Não se indigna o Governo com os milhões que a EDP fugiu do pagamento ao fisco. Mas indigna-se quando a Assembleia da República promete e exige que o Governo cumpra com as pessoas que são as verdadeiras vítimas da pandemia e do caos que a nossa economia está a sofrer. É incompreensível. Absolutamente incompreensível. E por isso o que se espera é que o Governo assuma aqui, de viva voz, dê a cara por essa oposição a um país que exige uma resposta perante o aumentar da crise e da pobreza. E se o Governo der essa cara, então tem de responder. Porque já disse não uma primeira vez no Orçamento de Estado aos apoios que hoje estão a ser necessários às pessoas. Foi repescá-los em janeiro deste ano porque aquilo que negociou no Orçamento de Estado não era suficiente. E por isso percebemos que é no fracasso do Governo que agora se começam a construir as alternativas. E aquilo que foi repescado, veja-se como é matreira esta forma de legislar, aquilo que o Governo repescou, que diz que é para defender as pessoas da pandemia, diz que é aplicado aos rendimentos de 2020. Ora, exatamente o ano onde a pandemia cavou mais fundo na carteira das pessoas, onde as desigualdades aumentaram e onde a pobreza também aumentou. É incompreensível. E quando a Assembleia da República corrige uma coisinha apenas, é que os rendimentos, se é para responder a uma pandemia, não sejam referentes ao ano de 2020, o ano da pandemia, mas sim ao ano de 2019, e que esse apoio possa chegar às pessoas, o que é que o Governo faz? Amua e vai pedir o veto a Belém. Incompreensível, absolutamente inaceitável. Nós não pactuamos com um Governo que deixa as pessoas para trás e é essa a exigência que a Assembleia da República colocou com uma proposta do Bloco de Esquerda e que esperemos também que o Sr. Presidente da República seja solidário com ela. E termino, Sr. Presidente, com uma bomba relógio. Um desastre que todos vemos que vai acontecer e que o Governo teima em não responder. É que no final deste mês, também as moratórias bancárias para um quinto das famílias que, no nosso país que têm acesso a um crédito bancário chega ao fim. E sobre isso a pergunta que fica é, mas há algum programa, algum plano, alguma solução para apresentar a estas famílias? E o Governo a única coisa que tem é silêncio. Ora, quem se remete ao silêncio perante este desastre em curso tem de ser responsabilizado também por ele. E é por isso que nós dizemos que o Governo não pode calar, porque se calar está a virar as costas ao país. Disse.
Tem a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, ao longo dos vários períodos de estado de emergência e de medidas restritivas do designado confinamento, o PCP tem sublinhado preocupações e insistido em propostas que a realidade nacional continua a confirmar como absolutamente centrais. Justifica-se hoje insistir em algumas dessas preocupações, mas também nas medidas que, em alternativa ao confinamento, é preciso pôr em marcha. Sublinhamos, mais uma vez, que o que é preciso é tomar as medidas alternativas ao confinamento para que ele acabe e não se repita, que é preciso garantir a vacinação, o rastreio e a testagem, que é preciso garantir os salários e o seu pagamento, travar despedimentos, desregulação de horários e outros abusos sobre os trabalhadores, que é preciso apoiar famílias e MPMEs, estender moratórias, impedir falências ou despejos. Estamos hoje novamente a discutir a declaração do estado de emergência e o prolongamento do confinamento de forma mais ou menos disfarçada, quando devíamos estar a discutir a solução para sair do confinamento. Em vez de discutir o prolongamento do confinamento que vai continuar a fustigar a vida dos portugueses, Devíamos estar a discutir medidas que lhes dessem alguma perspectiva de confiança e ânimo para o futuro. Em vez de medidas restritivas, devíamos estar a discutir medidas que garantissem o desconfinamento e fossem capazes de evitar novos confinamentos. Sublinhamos a necessidade dessa discussão, não apenas face à dramática evolução da vida nacional, mas também porque não desvalorizamos nem subestimamos os sinais de crescente questionamento, confronto e mesmo rejeição que as medidas restritivas vão encontrando de forma cada vez mais alargada. Para lá da discussão do estado de emergência, insistimos na necessidade de reforço da estrutura e das equipas de saúde pública para que haja rastreio de testagem de forma eficaz e possamos libertar-nos com confiança do confinamento. Insistimos na necessidade de retomar o funcionamento das escolas, recuperar atrasos no processo de ensino e aprendizagem, retomar a socialização das crianças e jovens, tomando as medidas necessárias à garantia de um ambiente de segurança e tranquilidade das comunidades educativas. Insistimos na necessidade de definição de regras de funcionamento claras em todas as áreas e setores da vida nacional, para que as atividades económicas, sociais, culturais e desportivas possam ser retomadas em condições de segurança sanitária. É preciso garantir a vacinação e ultrapassar de vez as dificuldades criadas pelas multinacionais farmacêuticas que não cumprem os contratos e deixam o país sem vacinas suficientes. O PCP já apresentou as suas propostas sobre a vacinação e elas são claras. Diversificar a aquisição de vacinas, colocando ao dispor do país todas as vacinas que podem ser utilizadas em condições de segurança e eficácia. Criar condições para a produção nacional de vacinas, fazendo o investimento necessário, quer no plano do desenvolvimento científico e tecnológico, quer na capacidade industrial para a sua produção. Suspender ou cancelar patentes, se essa for a forma de romper o bloqueio imposto pelas farmacêuticas, à única e verdadeira solução capaz de salvar vidas e combater a epidemia. É isto que o PCP vai trazer à discussão da Assembleia da República no próximo dia 8 de abril e é sobre isto que cada partido terá de se pronunciar para que as decisões avancem. Importa ainda, no âmbito da vacinação, garantir que o processo avance sem mais sobressaltos ou dificuldades. É absolutamente essencial que o Governo assuma a sua responsabilidade na organização do processo de vacinação através do SNS, assegurando todos os meios necessários para esse efeito. Empurrar para as autarquias a responsabilidade pela contratação de enfermeiros ou pela concretização de outros aspectos práticos essenciais para que a vacinação avance significaria deixar o país entregue à lógica do salve-se quem puder. E mais grave ainda, significaria que os critérios de vacinação deixavam de ser aqueles que foram decididos e que os portugueses passariam então a ser vacinados em função da capacidade financeira das suas autarquias. Por fim, é preciso resolver os problemas que persistem nos apoios económicos e sociais aos trabalhadores, às famílias e às PMEs, resolvendo as situações em que os apoios continuam a não chegar a tempo, na medida necessária ou a quem deles necessita. No próximo dia 31, discutiremos uma proposta do PCP para que as moratórias ao crédito, seja das famílias, seja das empresas, possam ser prolongadas e reforçadas de forma a evitar o cutelo que paira sobre o país, com as ameaças de falências e encerramento de empresas em dominó, de aumento do desemprego, de despejos e penhoras de habitações. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, o confinamento é exceção, não é solução. O PCP continuará, por isso, a bater-se com as propostas e soluções necessárias à solução dos graves problemas que atingem o povo e o país e não pouparemos esforços para que elas sejam concretizadas, arredando definitivamente o confinamento do horizonte da vida nacional. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, PP, e a Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nesta renovação da declaração do estado de emergência, a primeira coisa que deve dizer-se é mais óbvia. é que a exceção não deve tornar-se a regra. Um estado de emergência é sempre, por natureza, absolutamente excepcional. Com mais de um ano de pandemia que já levamos, habituamos-nos a banalizar limitações à liberdade ou a ver como normais entraves e proibições que antes pareceriam impensáveis. Não são normais e não devemos nunca esquecer que não são. Só podem existir na estrita medida do necessário e, como tal, devemos lembrar que estes estados de emergência só devem e só podem ser aprovados na medida do estritamente necessário. No caso concreto do estritamente necessário para continuar a desconfinar o país sem zigue-zagues e avanços e recuos constantes, ou seja, e explicando com prudência, com segurança jurídica e com a previsibilidade necessárias para preservar não só a saúde, mas também a economia, que já tem sido muito massacrada e muito maltratada. Da mesma maneira, senhoras e senhores deputados, que não podemos ter a situação de saúde que se seguiu ao Natal, também não podemos repetir o desastre que o verão foi para o turismo, para a restauração e para a hotelaria portuguesas. Assim, o Governo, que é sempre muito rápido a atirar as culpas para cima dos portugueses quando alguma coisa corre mal, não é capaz de assumir as suas responsabilidades quando governa mal. E eu gostava de dedicar este tempo às condições que o Governo não deu e não criou para que os portugueses, a economia, as empresas e os trabalhadores, em suma, o país, pudessem ultrapassar a pandemia em segurança. E comece, por exemplo, pelo emprego e pela medida do layoff simplificado. Tivemos erros, avanços e recuos nesta medida. É, sem dúvida, a mais relevante de todas no que toca à preservação do emprego. Mas convém lembrar aqui que era o Tribunal de Contas que a classificava e que a comparava com o que foi feito noutros países da Europa, lembrando que tivemos um dos layoffs simplificados mais restritivos e dos mais difíceis de aceder em toda a Europa. Traduzindo, estamos em muitos casos a falar de empresas que não conseguem trabalhar há mais de um ano ou que trabalham com um terço dos clientes, com horários sempre a mudar, com condições que semana a semana podem ser alteradas, o que é ainda mais difícil. O facto do desenho da medida ter sido muito restritivo significou para muitas destas empresas que os seus trabalhadores não tiveram acesso à medida. Com a conjugação com o apoio à retoma progressiva, o sistema melhorou, mas é preciso que continue a funcionar. Da mesma forma, mais do que milhares de milhões, e ainda hoje de manhã ouvi a falar em mais milhares de milhões, e nem vale a pena aqui entrar nas várias contradições quanto aos números, não é possível deixar de lembrar o alívio fiscal e contributivo que não existiu. No ano passado, eu ainda me lembro do Governo lembrar um alívio fiscal e contributivo de 3.900 milhões de euros. No fim do ano, feitas as contas, a realidade não chegou a pouco mais de um terço do que havia sido anunciado. Da mesma maneira, o programa Apoiar, que tem como parte certa o facto de ser a fundo perdido e o facto de fazer depender o apoio de critérios objetivos, e essa parte é positiva, o problema é que é pouco. É mesmo muito pouco face às necessidades. E é por tudo isto que a válvula de escape do sistema foram as moratórias bancárias. E é por isso que elas são uma bomba relógio. E eu gostava aqui de lembrar que quando se fala em prorrogar as moratórias, ou melhor, em adiar o pagamento às moratórias, nós não estamos a falar em desativar a bomba relógio. Nós estamos apenas a falar em adiar o momento da sua explosão. Sim, não é possível agora as empresas passarem a pagar e não continuarem em moratória, mas é preciso também começar a pensar numa solução para o futuro, porque elas não vão poder existir para sempre. Em suma, e concluindo, não podemos ter dois países, um que pode confinar e que continua a ter o seu trabalho, os seus direitos e o seu salário, e outro que perde tudo, que não encontra respostas e que não pode ficar em casa porque pura e simplesmente não encontra forma de a sustentar. Assim, o CDS votará favoravelmente este estado de emergência na medida do que é estritamente necessário para que o país possa desconfinar em segurança e continuará a propor alternativas para que Portugal seja um só a ultrapassar as dificuldades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr.